Você ouviu o programa Pinchado no Muro, hein? Não, é? Então, antes de ouvir este aqui, ouça aquele lá, vai. É o número 511. Hoje eu vou contar o que aconteceu com a menina de 12 anos que enviou a cartinha que inspirou aquele programa. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o Duílio, lá de Barcelona. Mas eu acho que vai levar é um e-book, viu?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano. Meu nome é Duílio, tenho 32 anos e falo desde Barcelona. Bom, Luciano, hoje é um dia muito especial, de um grande amigo, querido, um irmão. E hoje já levo um par de dias que levo tentando demonstrar esse carinho e esse afeto que eu tenho por ele. E hoje me senti de mandar uma mensagem para ele, né? Uma pequena mensagem declarando ali o afeto que eu tenho por ele, né? E anteriormente já mandei também um áudio para você falando sobre ele que me apresentou o podcast Café Brasil. E justo hoje ele me mandou uma mensagem, começamos a conversar, e ele me mandou uma mensagem que hoje ele estava com vontade de chorar, né? Era para chorar. E aí eu perguntei o motivo do porquê isso. Ele responde: você escutou o último podcast do Café Brasil? Eu falei: não. Falei: pois escuta. E antes de eu escutar, mandei um áudio para ele agradecendo a amizade, a nossa amizade, né? E eu não esperava escutar o podcast que falaria sobre ele, justo pelo nome quase ninguém conhecerá no Café Brasil, mas aqui no Café Brasil todos conhecem ele como o pai da Ana Gabriele, certo? O famoso pai da Ana Gabriele, no qual eu admiro um montão. E tomando como referência no podcast passado, que eu agora não lembro o nome, sobre passar filtros na sua lista de amizade no Facebook e na sua vida, e tomar esse filtro e colocar um filtro. Eu já comecei a fazer isso há muito tempo atrás, e tirando, afastando de mim essas pessoas na qual eu não teria, não saco aproveito nenhum, não tenho como sacar nenhum aproveito. E sim, elas muito de você. Eu não tenho nada a ganhar tendo essas pessoas do meu lado. Só que tem pessoas, tem amizades que vale a pena. É o caso do pai da Ana Gabriele, no qual eu admiro muito, muito, muito. E eu sei que ele, para mim, é como um mentor. Tenho ele como um mentor, um fiel amigo e amigo para tudo. Nós temos nossas diferenças, mas como o áudio anterior tinha falado, as opiniões são opiniões, opiniões de lado, cada um tem a sua. E nada, Luciano, era só mesmo para dar aquele alô que estamos aqui. O Gabriel também é enorme. E segue com o pai dela. Agora a Gabriela atualmente está morando em Barcelona com eles, com os pais. E somos vizinhos e amigos de fim de semana. Certo, Luciano? Pois não, Luciano. Um forte abraço e que segue com esse maravilhoso trabalho seu, no qual tenha mudado muita gente e ajudado muita gente. Muita gente. Um forte abraço, meu caro amigo. Tchau.
Bom, o Duílio abriu o caminho. Perguntamos a ele se poderia nos colocar em contato com o pai da Ana Gabriele, pois queríamos saber o que aconteceu com ela. E descobrimos que era Barcelona.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Duílio receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Mas tem de mandar um endereço pra gente aqui no Brasil, viu? Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKTBrasil. Tá todo mundo hoje aqui? Então eu quero em conjunto. Vamos fazer aqui, mas vamos fazer assim com um sotaque espanhol. Vamos ver se dá certo, hein? En la hora del amor.
Use prudence.
Tu el timo cama Judas. Meva adreça só tu i el vent. Treu-me d'aquesta tempesta. Treu-me que ja no puc més. Seguint una estrella potser vaig perdre el cel. I vaig perdre el seny. Dóna'm força per cridar. Que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà. La meva terra és el mar. Dóna'm força per cridar. Que jo sóc de mi, no sóc de ningú. I sempre així serà.
Você está ouvindo La Meva Terra Es El Mar. Cara, isso é catalão, eu não tenho a menor ideia se é assim que pronuncia, mas quer dizer Minha Terra é o Mar, e o grupo chama-se Lax en Busto, lá da Catalunha, cuja capital é Barcelona. A letra dessa música diz assim, ó: você, velho timão que me ajuda, meu endereço é você e o vento. Me tira desta tempestade. Me tira que eu já não posso mais. Seguindo uma estrela, possivelmente eu perdi o céu, perdi o juízo. Me dê forças para gritar, que não sou daqui, tampouco de lá. Sou parte do oceano. Me dê forças para gritar, que não sou de mim, não sou de ninguém. Minha terra é o mar, feito de água e sal. Debaixo da água não tem dinheiro, nem bandeiras, nem nações. O silêncio que me envolve e a melodia que me faz viver. Viver e ser livre, livre.
Que m'envolta és la solfa que em fa viure, viure i ser lliure.
Escolhi essa música para abrir o programa, pois ela fala exatamente daquele timão que orienta o leme que nos dirige para sair das tempestades, que nos ajuda a ser livres. A história que eu vou contar hoje tem muito a ver com isso. Bom, o que aconteceu foi que retomamos contato com o pai da Ana, o Sirley, que nos mandou um depoimento. Eu ia escrever um texto a respeito, mas eu desisti. Eu prefiro que você ouça o depoimento dele. Olá, Luciano. Olá, Cissa e Lalá. Eu fico muito grato pelo programa Pinchado no Muro ser considerado um dos mais importantes do Café Brasil, a ponto de merecer uma revisitada. Há 4 anos, justo quando saiu aquele programa, eu tinha acabado de sair de uma temporada muito difícil da minha vida. Digo uma temporada porque foram vários anos difíceis e o programa veio como um alívio. Eu chorei. Depois respirei fundo e pensei, tá valendo a pena. Vou tentar ser breve porque a história é muito longa e não quero ocupar muito seu tempo. Eu e minha esposa fomos pais muito cedo. Eu agora acabo de fazer 35 e ela 34. Ambos somos filhos de pais muito pobres e analfabetos. Quando eu a conheci, ela trabalhava em uma serraria, tirando prancha de compensado da caldeira. Ou seja, ela sempre foi uma mulher guerreira e forte. Ao mesmo tempo, bonita e feminina, como se tem de ser. Então, eu não podia perder uma mulher assim, né? Pois então, Luciano, quando ela engravidou do nosso filho, o Caio Gabriel, foi quando eu tive que fazer a primeira grande escolha da minha vida. Eu tinha que escolher entre viver em um barraco onde ratos passeavam pelos cantos durante a noite ou sair para um destino incerto como um louco sem juízo, e foi assim que nos chamaram. Minha mulher planejou ir trabalhar de cozinheira naquele garimpo onde os índios fizeram um massacre lá em Rondônia. Eu vou dar uma pausa aqui para lembrar o seguinte, ele está se referindo a abril de 2004, quando 29 garimpeiros que haviam invadido uma reserva indígena em Rondônia em busca de diamantes foram mortos a tiros por índios cintas largas. Vou voltar ao texto do Ussirley. Minha mulher planejou ir trabalhar de cozinheira naquele garimpo, mas graças a Deus eu não permiti que ela fosse. Meses depois, eles mataram quase todo mundo que estava lá. Então, uma amiga dela a chamou para vir para a Espanha. Foi então que, com a ajuda do meu ex-chefe, que foi um anjo no meu caminho, os dois loucos deixaram seus filhos com os avós e partiram em busca de uma vida melhor. A Ana tinha por aí 5, quase 6 anos e o Caio não tinha nem completado 1 ano de vida. A luta foi grande, Luciano. Tive de trabalhar com documento falso, fui preso 3 vezes por isso. Saía da delegacia, comprava outro documento e ia trabalhar novamente. Não me importava em sofrer. O que me importava eram as conquistas, que vieram muito pouco a pouco, mas foram chegando. Depois de 2 anos aqui na Espanha, a gente conseguiu tirar nossos filhos e meus sogros de um barraco, do tamanho de uma sala, onde não tinha nem repartição. Onde um banheiro era um mitório no fundo do quintal. Os levamos para uma casa de material, onde cada um tinha seu quartinho, uma casa com sala, com cozinha, banheiro e etc. Até hoje eu me lembro que a Ana sorriu e me disse: agora eu já não tenho vergonha quando as minhas amigas pedem para ir no banheiro da minha casa. Logo lhe enviei um computador, que usávamos para estudar e nos ver pelo Skype. Muitas vezes, ficávamos até quase amanhecer o dia estudando, quando ela tinha dificuldades na escola. Isso porque a diferença de horários daqui para o Brasil é de 6 horas, mas eu levantava cedo e ia trabalhar contente. Luciano, a maturidade precoce que você pôde notar naquela carta da Ana lá de 2012 se deve justamente a isso. Com a gente longe e com avós analfabetos e um irmãozinho mais novo, ela teve que ser a chefe da casa. Ela que ligava nos lugares para resolver problemas, ela que ia no banco com os avós para falar por eles. Ela que lia as coisas para a gente tomar decisões quando chegavam cartas lá na casa dos meus sogros, tipo IPTU, resultado de exames médicos, etc. Ela era nossos olhos e ouvidos lá. A saudade era tanta, Luciano, que mesmo antes de termos os documentos espanhóis, a gente tentou trazer eles com um amigo que tinha nacionalidade espanhola. Mas, infelizmente, foram deportados. Para piorar, foi justo quando deu aquela enchente aí em São Paulo. Sorte minha foi uma amiga que fizemos aqui e que tinha voltado para o Brasil. Ela os levou para Piracicaba até a gente conseguir voo para Rondônia, 1 semana depois. Mas isso foi lá por 2010 ou 2011, eu já nem lembro. Em 2013, conseguimos nossos documentos espanhóis e 3 meses depois a Kátia, minha mulher, já estava no Brasil. Trouxemos eles. O sentimento que eu tive ao ter toda a família juntinha, pronta para viver uma nova vida sem preocupações muito sérias, foi de que nada tinha acontecido. Tudo sumiu da noite para o dia, Luciano. Do nada, eu passei a me sentir em casa, comecei a desfrutar da vida, a brincar, a sorrir por qualquer bobeira. E a Ana pôde, por um tempo, ser criança. Já não era responsável por tudo e por todos, e isso me emocionou. Bom, eu já te disse que a história é muito longa e eu não quero ocupar muito o seu tempo. Mas e como o podcast entra nessa história, hein? Bom, Luciano, naqueles momentos em que eu perdi a esperança e senti a vontade de abandonar tudo e voltar para o Brasil, e ser um servente de pedreiro, trabalhando de sol a sol por um salário que mal daria para fazer a compra do mês, eu ouvi um programa que falava sobre o tempo, sobre tentar outra vez, sobre persistir. Eu ouvia você, Luciano, ler a carta de alguém que superou tudo e logrou algo incrível lá na frente. Então isso me animava e eu seguia em frente. Quando eu estava triste, vinha aquele programa pra cima, aquele programa animado com aquela música que deixa qualquer um com vontade de mexer o esqueleto, e então eu sorria. Quando eu achava que eu não tinha a menor importância nesse mundo, vinha aquele programa que fala sobre nossas origens, sobre nossos pais, sobre nosso país e o que é ser brasileiro. Então, eu voltava às minhas raízes e me sentia bem. E foi assim que eu aprendi a gostar de música boa, a reconhecer a importância da cultura de um país, a educar a mim mesmo antes que a meus filhos. Lembro daquela frase que você cita: quer educar o seu filho? Comece 20 anos antes deles nascerem. Foi aí que eu aprendi que eu não tenho que só esperar que meus filhos sejam esforçados. Eu tenho que ser esforçado antes deles. Eu tenho que ler muito para que eles criem gosto pela leitura. Não vai ser vendo televisão que eu vou fazer com que eles gostem de livros. Hoje em dia estamos bem, Luciano. Eu cada dia aprendo mais com os podcasts. Tenho quase todos os teus livros. Na verdade, eu sou seu puxa-saco de carteirinha. Tudo que tu faz, eu consumo. Tenho até aquele livro que você narrou, O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Mas estou aprendendo muito também com o Leadercast, com o podcast das meninas do Mamilos. Me emocionei essa semana com os depoimentos dos asilados sírios, lá no podcast Projeto Humanos. E eu aprendo muito com outros podcasts também. É isso. Sou um aprendiz e vou passando adiante tudo o que aprendo de bom. E o podcast é uma dessas coisas boas, principalmente o nosso cafezinho. Sobre a Ana, depois que ela chegou, passou por algumas dificuldades. Os idiomas, a adaptação a tudo, a morte do avô lá no Brasil, mas ela continua me dando orgulho. Outro dia, ela arrumou um namoradinho e depois de uma semana de namoro, o rapaz se encabulou porque ela tinha passado o dia sem falar com ele pelo WhatsApp. Ela disse que estava estudando para uma prova, ele se ofendeu e disse que assim não dava para namorar com ela. E ela virou para ele e disse: ok, vai ser assim. Foi bom enquanto durou. Ou seja, durou uma semana o namoro. Largou do rapaz e se focou nos estudos. Meu coração quase explodiu de orgulho. Eu sorria sozinho quando estava longe dela. Luciano, desejo a você e a sua equipe toda a prosperidade do mundo. Gostaria de te ver como um ministro da cultura, mas eu não sei se isso é sua praia. Se assim fosse, saberia que em melhor mãos não poderia estar. Eu gostaria de abraçar todos vocês e agradecer por me acompanharem por quase 8 anos. Por favor, vivam eternamente.
Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando.
Vocês sempre estão presentes, eu sempre estou mandando, eu mando e-mail, às vezes eu mando recado no Facebook pro Luciano, no inbox, ele me responde. O que acontece é que ele não sabe quem sou eu, né? Mas eu mando muita coisa, eu participo bastante. É muito bom falar com vocês. Eu já falei contigo também, já mandei dicas, você já me respondeu pelo WhatsApp mesmo, até no número que tinha antes. Tá bom, Cícero, obrigado.
Ai, 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 ai. Cantava de paixão mortal. Moria.
Então, esse aí foi o Sirley por WhatsApp. Ele está lá no meu Facebook há muito tempo. A gente já conversou um monte e eu nunca soube que era ele, cara. O pai da Ana Gabriele. Bem, você está ouvindo Caetano Veloso numa cena inesquecível do filme Fale Com Ela, interpretando Cucurucucu Paloma, música composta pelo mexicano Tomás Mendes em 1954. Bom, O que, que eu posso dizer agora, hein? Eu não consigo nem imaginar o que possa ter sido o período que ele passou num país estrangeiro. Ilegal, sem família, sendo preso, cara, na expectativa de rever os filhos um dia. Foi a tentativa de imaginar o que ele passou que me inspirou a trazer Cucurucucu Paloma, cuja letra diz assim, ó. Dizem que pelas noites não conseguia nem mesmo chorar. Dizem que não comia, não conseguia nem mesmo beber. Juram que o próprio céu se estremecia ao ouvir seu pranto. Como sofria por ela. São tantos obstáculos, tantas provações, tanto esforço, tantos medos, tantos momentos que dão vontade de largar tudo que só alguém muito forte, apegado a seus valores, consciente de sua responsabilidade, pode suportar. E depois, olhar para trás e perceber que fez o certo. Parabéns, meu caro Ussirley, por ser o leme que dirige em meio à tempestade. E parabéns em dobro para Kátia, para o Caio e, claro, para Ana Gabriele.
Buenos días, buenas tardes e buenas noches. A toda a equipe do Café Brasil, aqui é Ana Gabriele Ganais Vitória, mas agora eu já não tenho 12 aninhos, viu? Eu tenho 16 anos. Pois é, Luciano, há 4 anos atrás eu ainda estava vivendo lá na cidadezinha de Paraná. E hoje, não dá pra acreditar, estou vivendo em Barcelona. Pois é, em 2013 meus pais conseguiram me trazer. No começo não foi nada fácil, sabe? Eu estava acostumada a tirar nota 10, a ser uma das melhores alunas. E do nada minhas notas baixaram completamente. Claro, o motivo foi porque eu estava me adaptando não só aos dois idiomas, já que Barcelona se situa em Catalunha, então tinha que aprender espanhol e catalão. Mas sim também ao tipo de professor, porque os professores daqui lecionam de uma maneira diferente ao que eu estava acostumada. Mas tudo bem, isso são águas passadas. Eu não estou te enviando esse áudio para te explicar tudo o que aconteceu. E sim para te explicar e te dizer que hoje eu tenho um sonho. Hoje, Luciano, eu já não sonho mais em ser atriz como quando eu tinha 12 anos. Hoje, eu sonho em ser médica, eu sonho em salvar vidas. A profissão que eu escolhi não é uma profissão lá muito fácil, né? São muitos anos de carreira. E além do mais, para eu entrar na faculdade de medicina aqui, eu tenho que passar por uma prova que se chama seletividade, que funciona mais ou menos como vestibular, onde em um total de 14 pontos, eu tenho que tirar como mínimo 12. Os professores aqui não são lá muito incentivadores. Eles vivem falando a mim, ao companheiro de classe que comparte o mesmo sonho que eu, que é melhor a gente desistir, que é melhor a gente escolher outra profissão, enfermeria ou que seja, algo mais fácil, em que a gente não tenha que estudar tanto e não tenha que lutar tanto, sabe? Mas eu não desisto, não. Sabe por quê, Luciano? Porque eu tenho aqui um incentivo muito grande. É uma frase, uma dedicatória que você, meu guru favorito, Luciano, fez pra mim. Bom, fez pra mim e pra minha família, mas me serviu de lição. Cada madrugada em que eu fico pra estudar, quando eu quero sair da inércia, eu leio e releio essa frase. A dedicatória que você fez pra mim está na contracapa do livro O Meu Everest. Está escrito assim: Família Ganais, não desistam dos seus sonhos. E eu não desisto. Não desisto mesmo, Luciano. E eu te prometo que quando eu tiver a minha graduação em medicina, quando eu me formar, eu te enviarei uma foto para você ver que aquela menininha de 12 anos não se perdeu no caminho. Para que você tenha orgulho de tudo que você faz. Bom, eu acho que você já tem, né? Muito obrigado por tudo, Luciano. Você entrou na minha família de uma maneira especial. Porque acredite, não só eu como meu pai escutamos podcast, mas como conseguimos conquistar a minha mãe e até o meu irmãozinho de 12 aninhos escuta seus podcasts. Pois é, muito obrigada a você e a toda a sua equipe por tudo o que fazem por nós e por todo o Brasil. Sinceramente, seu trabalho vale muito a pena. E você é um motivo... Nossa, Luciano, você é uma inspiração para todo mundo. Obrigado por tudo. Eu acho que se não fosse por você na minha vida, ou na vida do meu pai, muita coisa não teria acontecido. Obrigado por me incentivar. Obrigado por incentivar todo o Brasil. Um beijo e um abraço. Daquela menininha de 12 anos que escutava seus podcasts e continua escutando até hoje.
Você tá entendendo agora, hein? O que é que move a gente aqui no Café Brasil, hein? It's not about the money, cara. Tente colocar valor nessa história. Tente colocar um preço nela. Tente imaginar a rede de conexões que colocou o pai da Ana em contato comigo, que a levou a escrever a cartinha, que inspirou um programa que emocionou muita gente, que chegou no vizinho em Barcelona e que agora retorna para revelar a história por inteiro e nos colocar diante de algumas questões fundamentais. O que é que eu tô fazendo com o meu tempo de vida e quem é que tá comigo aqui do meu lado na jornada? Que legado eu vou deixar para quem eu amo e para a sociedade, hein? É, meu caro, minha cara, no roteiro deste programa eu vou publicar a foto da família Gabriele. Quem olhar aquela turminha bonita, sorridente e feliz lá em Barcelona não faz ideia de quanto custou chegar até lá. Imaginar que o nosso cafezinho de alguma forma contribuiu é fascinante. Aliás, foi muito legal o Sirley citar o podcast Mamilos e o Projeto Humanos, viu? Da Cris, da Ju e do Ivan. Essa moçada está disponibilizando um conteúdo muito legal, com alto poder de provocação, inspiração e reflexão, que certamente está ajudando milhares de pessoas a enriquecer seus repertórios, repensar as ideias e enxergar no escuro. E como eles, tem muitos outros. Eu acho que os podcasts estão realizando um papel que já ultrapassou a dimensão da informação ou do entretenimento. Podcasts prestam um papel social que começa a ser reconhecido e certamente há de ampliar as conexões com as Anas, os Sirleis, os Duílios e tantos outros brasileiros, ou não, espalhados pelo mundo. É deles que vem o retorno, sob forma de depoimentos como estes, que a gente recebe de coração. Isso não tem preço. Muito obrigado, Ana Gabriele.
Dicen que por las noches nada más se elevan puro llorar. Dicen que no comía, nada más se elevan puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Tanto sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando.
E assim então, ao som de Cucurucucu Paloma, com a espanhola Silvia Pérez Cruz e Raul Fernandes no banjo, que este Café Brasil vai saindo assim, emocionado, viu? Com o embargado Lala Moreira na técnica, a lacrimosa Cissa Camargo na produção e eu, o feliz Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Duílio, o Sirley, a Ana Gabriele, a guitarra de Soy Martino, Caetano Veloso, os grupos Lax Imbusto e Silvia Pérez Cruz com Raul Fernandes. E também a visita do Tiago, da Bianca e dentro dela a Giovana, que nasce no mês que vem. Parabéns, viu? O Café Brasil só chega até você, porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem uma página no Facebook repleta de informações interessantes para quem gosta de automóveis. Dê uma olhada lá que vale a pena. facebook.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. Se você está fora do país, é o 55 11 964 294746. E também estamos no Telegram com o canal Café Brasil.
Paloma Blanca.
Bem, nasceu definitivamente a Confraria Café Brasil, um espaço que está reunindo pessoas interessadas no bom debate, que terão acesso a conteúdos exclusivos com a verve, a irreverência, a pertinência e a provocação que você já conhece aqui no Café Brasil. Conheça acessando o portal cafebrasil.com.br e clicando no banner Fitness Intelectual para quem quer cérebro tanquinho. E para terminar, William Shakespeare. Bem pago está quem por satisfeito se dá.
Dicen que por las noches nada más se levan puro llorar. Dicen que no comía nada más se levan puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Tanto sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando. Dicen que por las noches nada más se le iban puro llorar. Dicen que no comía, nada más se le iban puro tomar. Y juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Tanto sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa, no es otra cosa más que su alma. Que todavía espera a que regrese. Que una paloma blanca muy de mañana le va a cantar y a su casita sola con sus puertitas de par en par. Y juro que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Que todavía espera a que regrese la desdichada. Cucurru, cucu, 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 cucu,
una libertad en las nuestras cosas.
Nuestras limitaciones, las mismas en aquel caso. Ay, se me ha dormido el peo.
Café Brasil.
Ajuda-os vós.
Apoiamos em seu coração.